Você está acompanhando Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Bom dia! Nessa parte do programa, o assunto é a biodiversidade e a proteção à vida. Confira agora a entrevista especial com o irmão marista, João Gutenberg, sobre a Rede Eclesial Pan-Amazônica, da qual ele é membro. Trata-se de uma rede de serviço à vida na Amazônia. O religioso conversou com o jornalista Daniel Rodrigues e com o Frei Jaime Bétega no programa Conectando Esperança há alguns dias. O conteúdo dessa conversa é reproduzido aqui.
Pois então, eu sou natural do Acre, Cruzeiro do Sul, que é o cantinho mais ocidental do Brasil, já em direção do Peru, lá na pontinha mesmo. Já em direção do Peru, mas é floresta, você não chega facilmente no Peru, precisaria alguns dias de viagem. E ali os maristas do Rio Grande do Sul, da província marista de Santa Maria, eles foram ser missionários na minha cidade em 1968, imagina. E ali eu tinha 6 anos e quando os irmãos chegaram, depois eu passei a estudar com eles ainda no primário e fiquei muito próximo no ensino fundamental, naquele tempo era o ginásio, né? E os irmãos trabalhavam nas escolas públicas e nas escolas da igreja local, da Pelazia. Então a gente tinha muita proximidade, um trabalho muito bonito de missionários e ali eu me encantei pela vida marista.
Irmão, e como a sua relação, a sua atuação, a sua missão junto com os povos indígenas e tem a ver antes ainda, na sua infância, tem alguma coisa ou essa descoberta também de estar mais próximo dos povos indígenas se deu justamente dentro da congregação dos irmãos maristas?
Na região amazônica, a temática indígena devia ser algo que integraria a nossa missão de forma natural. Mas nós sabemos que toda a igreja, todos os povos, os estados, eles tiveram um tempo de uma atitude muito colonizadora, inclusive disseminando assim, ideias de indígena, coisa do atraso, coisa do mato, são coisas muito ruins que hoje o mundo descobre como grandes valores. É o modus vivendi, o modo de vida dos povos da Amazônia, dos povos nativos, que são os povos originários, né? Então, hoje se descobre que nós perdemos muito disso. Então, num primeiro momento, não existia essa atenção, porque a Igreja Católica ela levantou essa bandeira muito forte em 1972. Antes, já tinha muitos missionários trabalhando com a questão indígena, mas em 72 houve o primeiro encontro das regiões da Amazônia brasileira, dos bispos, e eles escreveram documentos muito fortes, né? Inclusive teve uma mensagem do Papa Paulo VI na época, quando o Papa disse que Cristo aponta para a Amazônia, né? Naquele tempo já. E ali a igreja tomou decisões muito fortes do cuidado das culturas indígenas, não numa dimensão colonizadora, nem mesmo de uma igreja colonizadora, de uma pastoral colonizadora, de converter, não. Foi de valorizar as culturas. Isso é revolucionário, viu?
Nossa.
Isso merece grande destaque da nossa igreja. Então, a partir dali, é claro que eu tinha 10 anos de idade, eu não ia entender, mas eu estou muito mais assim, envolvido com esses temas ultimamente, quando eu passei a participar mais da rede eclesial pan-amazônica, não é?
Como se essa rede eclesial tem uma missão específica?
Ela é ecumênica porque a Igreja Católica é ecumênica, não é?
Sim,
então,
sim.
Toda a ação da Igreja Católica ela é aberta ao diálogo. Agora, a rede em si, na sua identidade, ela é católica. É a decisão da Igreja Católica de ter uma rede sua, própria, para a Pan-Amazônia, com o objetivo de conectar entre todas as ações da Igreja na Pan-Amazônia, entendo que é Pan-Amazônia, né, que pode explicar melhor a Amazônia Internacional, naquilo que são os temas emergentes de rosto amazônico, os gritos da Amazônia, os valores da Amazônia, como a Igreja cuida, defende e projeta a temática amazônica na dimensão da Pan-Amazônia e da Igreja inteira.
Qual o grande desafio desse momento?
Resistente sem e muito. Isso aqui são questões muito complexas, porque o modelo desenvolvimentista é um modelo, não é que não respeita a igreja, não respeita as culturas. Existe uma transposição de modelos, por exemplo, de produção de alimentos, de a criação de gado, a mineração, que é simplesmente depredatório, né? Que vai querendo tudo capitalizar, tudo vale dinheiro, não vale a cultura. Então, a igreja, ela se compromete, eu falo a igreja, grande parte da igreja, porque muita gente que vive religião também não está comprometida com as culturas, está mais com uma religião de consumo, né? Mas a visão é muito forte, eu creio que os bispos da Amazônia, praticamente todos, as pastorais sociais, a rede eclesial, as congregações religiosas, elas têm que seguir Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que valoriza as minorias, que valoriza as culturas, que valoriza as periferias. E isto é muito importante porque é um grito do planeta. Nós estamos nos destruindo, destruindo os ecossistemas. Então, como você falou aí, quais são os desafios de hoje? É a destruição dos ecossistemas e a destruição das culturas minoritárias. Porque cada cultura tem um modo de viver, de interpretação da ancestralidade, de interpretação da relação com a Mãe Terra, de interpretação da espiritualidade e a visão de mundo. E não existe só um modelo dominante, urbano, né, imposto pela grande parte da mídia, pelos sistemas políticos e sobretudo, pelo neoliberalismo capital, que só pensa a riqueza material, não é isso, existe a riqueza cultural, existe as espiritualidades, e isso deve caminhar juntos. Então são gritos grandes. Como é que a igreja resume isso hoje em dia? Grito dos pobres e grito da terra. Isso é que é a grande questão. E não é fácil de aceitar não, porque é melhor não, é fechar os olhos para isso, viu? É melhor continuar no status quo.
O senhor percebe que há avanços nesse sentido de vozes que se levantam e, consequentemente, se tem mais respeito às minorias, aos povos, no caso, os povos indígenas?
Vozes, sim, muitas vozes que se levantam, mas as vozes dissonantes são mais potentes porque são dominadoras e estão financiadas, né, desde fora. Então, aqui está o chamado profetismo. Se tu pega uma irmã Dorothy, quanta gente a segue que pensou a Amazônia com desenvolvimento a partir das pequenas comunidades e com os elementos da comunidade em torno. Você pega o Dom Pedro Casadáliga, que acertamos ano passado, foi o grande defensor desse modelo dos povos, né, e da paisagem, dos elementos da natureza ao serviço da vida das pessoas, as culturas milenárias. Agora, é um embate muito grande. O sínodo da Amazônia, o Papa teve essa coragem de levar a Amazônia a Roma para visibilizar para o mundo. E veja como o sínodo foi atacado, até por gente que se diz conhecedora da Bíblia. Que coisa mais horrível, né? Então, porque o sínodo foi o desejo de procurar os novos caminhos para a igreja na Amazônia e para a ecologia integral. Não é qualquer ecologia. Não é a ecologia só ambiental, é a ecologia integral, quer dizer, a realidade dos povos no contexto em que vivem, né? Então, existe, assim, se nós formos pegar os pastorais, o Conselho Indigenista Missionário, Comissão Pastoral da Terra, os eixos de atuação da REPAM, todos são vozes muito fortes em defesa das pessoas e os convênios que a gente consegue fazer com o internacional e o local. Porém, infelizmente, o sistema dominante é muito preocupante. Do ponto de vista dos comandos gerais, né, de desenvolvimento, de produção, de política, de governos, a gente não vê uma agenda positiva para a Amazônia. Continua uma agenda depredatória, porque se faz no Brasil desde o 1500. É gente pobre em cima de terra rica, vivendo pobre, nunca esses pobres foram promovidos, nunca tiveram condições de vida melhor, né?
Como é que se vive essa paciência, essa persistência? E eu também, uma coisa que eu fiquei pensando, dia 19 de abril, que no calendário civil é lembrado o dia do índio, para as tribos indígenas é também um dia de festividade, um dia de manifestações?
Exato, boa colocação. Até eu estou convivendo aqui em casa com um jovem indígena que veio passar um tempo conosco, que a gente conversa muito sobre isso. Ele é muito crítico, muito atento. Então tem toda uma questão de linguagem. Até, por exemplo, Frei, essa linguagem que a gente usa, tribo, os indígenas não se consideram nessa linguagem. Porque a tribo é mais aquela visão muito ancestral das coisas, das raças, né? O indígena prefere ser chamado, pode ser aldeia ou pode ser comunidade, a comunidade indígena. Jamais chamar tribo ou jamais chamar índio, porque índio é um habitante da Índia. Então, o termo índio está carregado de um sistema colonizador que chegou aqui na nosso América, né? E dizendo, olha, está aí os índios, quer dizer, os habitantes da Índia, importaram o nome. Não. Então, eles se reconhecem mais como povos indígenas, não como índios. E povo, de preferência, chamar pelo nome, porque é o Aruac, é o Ticuna, é o Arapiun, é o Kaxinawá, né? É o Arara, é o Tucano. Então, cada cultura é uma cultura. E o conjunto dessas culturas forma os povos indígenas, ou então os povos ameríndios, né? Que é da nossa origem aqui, que é muito anterior às nossas colonizações, né? Muito, milhares de anos antes, né? 12 mil anos já estão na Amazônia, 12 a 14 mil, né? Então, você fala assim, a questão da persistência, né? E da paciência. Sim, eu, com a minha inexperiência, quando comecei a entrar muito nesse movimento, eu, cada vez que eu fico duvidando, eu tenho a motivação, gente, de muita gente comprometida. Se a gente pega os missionários de várias organizações não governamentais, de vida consagrada, missionários, capuchinhos mesmo, estão na Amazônia bem mais de um século, no Alto Solimões, a missão incrível que desenvolveram sempre, a todos os franciscanos, né? Os maristas estão na Amazônia também há mais de 100 anos, a nossa parte aqui é desde 67. Tem muita morte, tem muita gente que doou a vida, que foi inclusive martirizada para defender essas causas. Então, quando a gente vê esses exemplos, a gente não pode duvidar. Aí vem aquela coisa do Evangelho, não tenha medo, não tenha medo, né? Esse dia eu estive participando em fórum com as Nações Unidas, né, na questão do tema indígena, eu estava muito ansioso, e foi o contrário. Quantas organizações disseram, é preciso falar, é preciso evidenciar, e as próprias autoridades de lá pediram mais informações. E isso a partir de nós, porque nós somos o território, nós temos direito a falar. Os povos têm direito à sua autodeterminação. Né? Então, 19 de abril, dia do indígena, os indígenas dizem, dia do indígena é todo dia do ano, porque a luta é constante. Para ele ainda não chegou a independência, é todo dia do ano. Mas o que é que eles aproveitam o 19 de abril? Já que existe uma estrutura social, que esse é o dia do... Eu não quero dizer dia do índio, porque eles não gostam do dia do indígena, dos povos indígenas, que inclusive já é celebrado em toda a América Latina, né? É um dia americano dos povos, desde uma assembleia vinda no México há 40 anos atrás. Então é um dia dos povos indígenas das Américas, né? Eles aproveitam para fazer as lutas. Não é para celebrar, é para lutar, é para evidenciar suas causas. Então, essa estrutura é importante, aproveitar para o bem, a luta em defesa da vida.
Para a sua vida pessoal, o que o senhor absorveu da cultura indígena e se tornou um hábito na sua vida?
Olha, a grande mesmo valorização é a questão da conexão da vida humana com o território. Isso é muito claro. Nós não somos os mesmos em qualquer ambiente. Então, o território precisa ser cuidado, precisa ser valorizado, o território tem as fontes da vida da Mãe Natureza e tem também a espiritualidade, o lugar é sagrado. Então, nós não podemos ser aquilo que o Papa diz, proclamar, ele diz na Laudato Si, o Papa Francisco, o antropocentrismo despótico. Nós não podemos ser arrogantes, chegar numa realidade e querer tudo destruir para o benefício próprio. Os povos indígenas têm cuidado da natureza. Eles têm na natureza a sua farmácia, o seu supermercado, porque ele vai buscar quando precisa. Ele trabalha de noite para buscar o seu peixe, a sua caça, e ele preserva, ele não destrói tudo, vem aos poucos, e ele tem seus rituais, ele conecta muito com a ancestralidade. Tem uma valorização incrível dos antepassados e das crianças, porque tudo é circular, não é? Tudo vai numa vida de uma aprendizagem constante. Então, são valores, são muitos valores, né? Isso a gente a paciência, a paz e também a garra, porque eles são aguerridos, eles não se deixam dominar pelo sistema que já tentaram aniquilar de tantas maneiras, com tudo quanto é revolução, quanto é ditaduras e tudo. Eles sobrevivem, sabem resistir muito mais do que os urbanos.
Muito obrigado, João Gutenberg, irmão marista. Que Deus lhe abençoe.
Muito obrigado pelo convite. Muita bênção. Reze por nós. Um abraço.
Você ouviu o irmão marista João Gutenberg. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio e tem a apresentação e edição de Beverly Rocha. O programa já está disponível no endereço www.tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você! E até a semana que vem!
Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós.
É saber se sentir infinito, um universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar.
Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações.
A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim.
Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás.
Segura teu filho no colo, sorria e abraça os seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Lá, yeah.